Falando agora com o prefeito Yura Kurtz, que hoje também assume uma nova missão frente à presidência do CIPLAN, o consórcio intermunicipal dos municípios do Planalto. Prefeito Yura, estamos aí também, né, no aguardo desse momento em que a Ampla também vai realizar a troca de diretoria e mais uma função aí na sua agenda, certamente com uma atenção especial, afinal de contas nós estamos falando de uma atuação regional, né? Bem-vindo à nossa programação.
Olá, Camila. Dá um oi aqui ao Igor também, que está chegando, né? Uma alegria receber vocês aqui no gabinete e falar um pouquinho sobre esse desafio que, a partir de hoje, encaramos, né? Que é a presidência do CIPLAN, o Consórcio Intermunicipal de Municípios, que visa a gente comprar produtos e serviços em conjunto, envolvendo 18 municípios, garantindo qualidade, garantindo a redução de preço, economia, os cofres desses municípios. Então, a gente vai dar continuidade a um trabalho que vinha sendo realizado, fazendo compras, né? Pensando em algumas novidades também, apresentando. Hoje temos uma primeira reunião da diretoria aqui no gabinete já, onde apresentaremos um resumo, né, da situação do CIPLAN e tentaremos traçar aí as metas junto com a nova diretoria para o ano de 2023.
Quando nós dissemos que o CIPLAN está ligado à Ampla, é importante que se diga que também são trabalhos separados, né, prefeito? Inclusive o número de municípios é diferente.
Nós temos 21 municípios que são associados, que compõem a Ampla, e 18 municípios que compõem o CIPLAN e fazem essas compras conjuntas. O CIPLAN nasceu da Ampla, né? Foi uma iniciativa dos prefeitos e com livre adesão, né? Aqueles que entenderam ser importante fazer a compra coletiva optaram em integrar o CIPLAN, e com liberdade para aqueles que entenderam que trabalhariam fazendo compras de maneira própria, né? Então tem esta situação, 21 municípios da Ampla e 18 do CIPLAN.
Mas existe uma vantagem, que são números, a amostra disso ocorre através de números, inclusive. Por exemplo, a gente já tem aí um indicador dos últimos meses, né, com relação a economias na compra de produtos, serviços.
Eu pedi para a equipe do CIPLAN produzir um relatório, né, até para apresentar aos demais prefeitos e equipes sobre os resultados da economia, né, através dessas compras conjuntas. E nós chegamos a um resultado, a um número, um percentual, Camila, de 16,28% em recursos economizados dos municípios nos anos de 2021 e 2022.
Todos, né? Um percentual referente a todos os municípios.
É uma média geral, né? Nós estamos falando aqui numa economia de 3 milhões e 800, quase 4 milhões de reais em compras que foram economizados, né? Amaral, a economia supera, por exemplo, só Amaral a economia supera 1 milhão de reais, né? Em compras que nós fizemos, compras de pneus, medicamentos, kits de informática, lousas eletrônicas, as lousas digitais. Então isso nos gerou uma economia nesses, não chega bem a 2 anos, uma economia mais de 1 milhão de reais, já descontada a mensalidade que nós pagamos todos os meses, né?
Até porque, prefeito, me ocorre agora algo. O pessoal, talvez, que não tenha uma ligação mais expressiva com o poder público, talvez não entenda quais são os processos, né, que precisa se passar para realizar a compra de um produto ou de um serviço através do poder público. Ontem, por exemplo, só rapidinho, encontrei uma pessoa e ela me disse: eu trabalhei anos como gari. E a gente sabe, né, que a situação do recolhimento do lixo está deixando muita gente descontente por aqui nos últimos dias. E ele me disse: mas se fosse a prefeitura gastar um pouquinho mais, né, para que não se comprometesse o serviço. Eu disse para ele: mas é que não é tão simples assim. Parece que o prefeito simplesmente vai dizer: eu quero que essa empresa realize o serviço. Existe todo um trâmite, né? Existe uma observância de regras, um tribunal que faz a fiscalização. Acho que dá para a gente até falar um pouquinho sobre isso.
Primeiro, Camila, é importante dizer isso. Existem preços de referência. Os preços que você paga por um produto, que você paga por um serviço, eles não saem da cabeça do prefeito ou da cabeça de uma empresa, né? Você tem todo um trabalho de mercado, de que o mercado, quais são os preços referências, de tabelas dos órgãos, né, estaduais, órgãos oficiais, os nacionais. A partir daí, tu tem uma referência de preço, você abre um processo, um edital, que qualquer empresa que tenha documentação em dia pode participar, certo? E aí ela vem, tendo este preço como referência, a que fizer o melhor preço e estiver com a documentação em dia, é a que vai vencer o serviço. Então, pagar um pouco mais ou um pouco menos, isso não é definição do prefeito, é uma referência de preço de mercado, e é aberto um edital, e vem a empresa, o município é obrigado a aceitar a empresa que oferecer o melhor preço, desde que atenda todas as condições do edital, em termos de documentação e as certificações para prestar serviço ou vender o produto. Então é assim que funciona. A diferença do Ciplan é que você aumenta o volume de compras. Então, quando você compra mais, a chance de vir uma empresa, não, se eu vou vender um volume maior, eu consigo dar um desconto maior, né? Por isso que existe a compra coletiva, com a intenção de você comprar em maior volume, maior quantidade, possibilitando que a empresa tenha a condição de dar um desconto maior na hora de fazer a compra. Mas tudo com um edital, né, aberto para todas aquelas empresas que desejam participar, com licitação. O processo que acontece dentro do Ciplan é o mesmo que acontece dentro de uma prefeitura, com todas as regras e cuidados que são necessários.
Quando o senhor fala em novidades, já dá para adiantar alguma coisa?
Não, nós vamos propor aí, Camila, né, porque quando o Ciplan surgiu, a ideia era que também se retornasse recurso, porque tem aí alguns programas e projetos que, se você atua e informa na área da saúde, retorna um recurso do Ministério da Saúde para investimento nos municípios. Então, a gente quer qualificar esse trabalho, né, buscar esse recurso para fazer um investimento. E vamos propor aí algumas ações aí também no sentido de serviços e produtos, né? Mas eu, antes de falar qualquer coisa aqui, preciso me reunir com a diretoria aqui, a gente discutir isso hoje para chegarmos aí a um entendimento.
Eu sei que o IBGE esteve por aqui, o Jorge Bilhar, lhe visitando também. Existe uma preocupação com relação à FPM nos municípios da Ampla?
Graças a Deus, Camila, nenhum dos municípios da Ampla teve perda de receita, né? É claro que é importante agora, porque alguns poderão, ao final da contagem, aumentar a arrecadação, né? Então, é claro que a gente discute esse tema, nós vamos intensificar aqui a divulgação para que as pessoas que não responderam, para que ainda não fizeram contato ou que têm algum tipo de resistência de receber o pessoal do IBGE, o faça, receba, entre em contato pelo 137, porque nós estamos falando, Camila, de recursos que poderão vir a mais para a gente usar em saúde, para a gente usar em educação, para a gente colocar nas obras, nos projetos todos que temos. Se Marau, por exemplo, chegar a um número X de habitantes, nós aumentamos aqui consideravelmente a receita. Então, nós não estamos fazendo isso para beneficiar nenhum tipo de governo, para beneficiar ninguém. Na verdade, o que responder o censo, receber os recenseadores, passar as informações corretas, nós estamos nos ajudando, porque é recurso que vai ser investido na saúde, na educação e em diversas áreas do município. Então, quem ainda não recebeu lá o recenseador, pode fazer contato, agendar no 137, que a equipe vai até lá e faz essa contagem. O que nos disse aqui o chefe do IBGE é que até o final de fevereiro eles pretendem terminar o trabalho aqui, que já está em torno de 90%, né, entre 85% e 90%. Depois, claro, tem todo um trabalho de análise, né, das informações, mas esse é o estágio, segundo o que nos passaram, atual da contagem aqui em Marau.
Eu conversei essa semana com o Valeriano, ele me explicou, por exemplo, que se passarmos de faixa, que precisaríamos de 51 mil habitantes e mais algumas centenas, nós conseguiríamos realizar uma obra como a da Avenida, por exemplo, a mais todos os anos. Então é bastante dinheiro que nós estamos falando, né, prefeito?
Estamos falando de 4 milhões aproximadamente a mais por ano, né, se mudássemos de faixa. Além de tem isso, e tem também você ter a certeza da política pública, né? Se você não tem um número certo de pessoas, como é que você organiza a tua saúde? Como é que você organiza a tua educação? Se nós não soubermos exatamente quantas crianças temos, quantas pessoas são... a gente fala muito do recurso federal que vem, mas é para você... Esse dado é importantíssimo para você tomar decisão aqui também, aonde investir, qual é o bairro mais populoso, qual é a faixa etária, porque o censo não é apenas uma contagem, né? Tem uma série de informações que são muito importantes na hora de tomar a decisão. Até para alguém que vai investir aqui em Marau, ele vai procurar no censo, bom, vamos ver qual é o perfil de Marau, qual é a situação lá, se tem mais jovens, mais homens, mais mulheres, para decidir daqui a pouco um investimento a ser feito aqui no município de Marau. Por isso, é muito importante que a gente responda, quem ainda não fez, responda aí, receba, agende, repito, pelo 137, a visita aí dos recenseadores do IBGE.
Agradecer o prefeito que não agendamos, né? Chegamos aqui e estamos ocupando o tempo de uma reunião que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, te agradecer pela disponibilidade, prefeito, e bom trabalho agora também no Ciplan.
Obrigado, Camila. Deixa eu aproveitar aqui a audiência e mandar um abraço para os ouvintes, desejar um grande final de semana e também desejar que é o Rui, que assume a partir de segunda-feira, né, pelo período de 20 dias, aí vai comandar o município junto com a equipe aqui. Eu saio para um período de descanso aí, mas o município vai ficar em boas mãos.
Boas férias, então, ao prefeito Yura Kurtz. Informações que a gente compartilha com os ouvintes em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante e Postos Marau Norte e Marau Sul.